Ele andando, perdi as palavras agora.
Ela só consegue isso, né?
Uma sílaba agora. É?
Nada do que está acontecendo, a Eleanor estava esperando.
Nada.
Eu já muda o nome do episódio, então.
Isso.
Muda o nome do episódio para um.
Uhum.
Esse episódio socorro. Tem muitos nomes.
Tem.
Mendigos, changelings e socorro. Mas por um bom motivo.
Olá, andarilhos, bem-vindos de volta a mais um episódio de Sombras de Guaraciara. Tem muito tempo que a gente não joga, e tem muito tempo que eu acho que vocês não escutam também, porque a gente deu uma pausa, mas agora a gente tá de volta. E, como demorou tanto tempo pra gente voltar a jogar, dessa vez a gente ouviu as coisas que aconteceram antes. Então...
de novo.
Então, só pra dar uma lembrada pra todo mundo, no último episódio, vocês descobriram o grupo de alunos que tá se juntando pra montar um time de esportes, tá sendo meio que organizado por um ex-aluno, que a equipe se chama Titans, e que a Morgana finalmente voltou pra cidade, depois de passar um tempo no Rio de Janeiro, falou que o T do logo dos Titans é o símbolo de um grupo de magos que rouba a alma das pessoas. Então temos aí um probleminha, ou um problemão, mas que, como esse grupo rouba almas, nossos queridos aventureiros não estão ainda prontos para enfrentar esse desafio. Outra coisa que tá acontecendo na cidade é que aparentemente tá aumentando a quantidade de mendigos. Então, fica aí também esse gancho. E aí a gente entra de volta na sessão que vocês ainda estavam na conversa com a Morgana. Vocês ainda estão na casa dela, no oratório dela.
Pra minha abençoada.
Então, ainda é... dia 24. Ainda é dia 24 de abril do ano 2000.
É 2010 ou 12?
Se eu não me engano, essa aventura é nos anos 2000. Não, 2010, tá certo. Eu voltei demais. Voltei demais no tempo, gente. 24 é um sábado. E na segunda-feira vocês iam procurar a galera do...
Eles iam ter aquele chamado lá, aquele teste.
É, isso.
Pra entrar no time.
Que horas são no sábado?
É, vocês estão no sábado mais ou menos umas 4 da tarde.
Então a minha programação pro dia vai ser de noite e conversar com os changelings e falar que eu quero treinar e ficar forte.
E Miguel e Sandro?
É, o que eu pensei foi, de repente, como eu tenho alguns contatos no submundo, tentar dar uma pesquisada para ver alguma coisa sobre esse aumento da quantidade de mendigos.
Oh, boa, Zandro. Eu vou continuar pedindo dicas para minha querida mentora.
Você vai continuar pedindo dicas para sua mentora?
Eu sei que eu preciso treinar bem mais. É. Então, eu vou... pedir dicas com a Morgana, né? E...
qual é o arcano que você quer focar?
Ela trabalha com o tempo, né?
Sim.
Eu comprei mais um de tempo.
Ela trabalha com tempo e sorte.
Opa, sorte eu tenho também. Aí eu consegui também um de sorte. Aí eu quero ver treinar com ela pra tentar aprimorar meus poderes e conseguir salvar a alma da galerinha.
Uhum. É, com sorte ela consegue te ajudar. Esse é o plano?
Sim!
É, pelo menos nesse fim de semana, né? Porque a gente não tem muito o que fazer, né? Até ver o teste na segunda. Que horas que era o teste mesmo?
De tarde.
Ah, perfeito. E a gente tenta se reunir de manhã pra bolar um plano lá de assistir esse teste aí sem dar muito na cara.
Adevão, você precisa lembrar que você tem memória idética. Memória idética é relevante pra muita coisa. Por que você tá olhando a sua ficha de humano?
É porque eu tenho as coisas anotadas só. Eu vou anotando dos episódios.
Ah, tá.
Mas eu tô com a minha do Excel aberta.
Ok.
Do lobinho.
Eu notei que as vantagens você não passou pra do lobo. Que eu fui procurar os seus contatos.
Verdade.
Zandro. Então, eu vou assumir que saiu todo mundo da casa da Morgana, menos o Miguel.
Isso, isso.
Sim, sim, sim.
E aí vocês vão cada um pra um canto?
Uhum.
Ok. Então, Zandro, você vai rolar presença, mais socialização, mais o seu contato. Seu pontinho de contato. Pra saber se você consegue acionar o seu contato. Nenhum sucesso. É, Zandro, você lembra, né, das suas andadas com a galera menos bem apessoada da cidade. Você vai nos pontos onde você lembra, né, de rolar essas atividades, mas o que você percebe é que, primeiro, esses pontos estão melhor iluminados do que você lembra e mais movimentados. Porque a cidade cresceu com a universidade. Tem mais movimento na cidade, tem uma vida noturna um pouco mais estabelecida. Então os lugares que antes eram pontos bons para que você conhecia para essas atividades estão meio que passando por um processo de gentrificação.
Uhum.
Por hoje, você não conseguiu identificar ninguém da sua época que pudesse, tipo, te dar informações. Então talvez, tipo, tentar outro dia, sei lá. Mas você nota os mendigos. E assim, a maioria parece, tipo, que poderia muito bem ser aluno da universidade. Pretende fazer mais alguma coisa?
Eu tinha pensado em, de repente, dar uma volta por esses lugares onde tem mais mendigos, pra tentar encontrar alguma coisa em comum entre eles, não sei. Mas como você já falou que tem esses pontos de iluminação que eu já percebo, não sei se tem algo mais pra pescar nesses lugares.
Você pode andar mais, ué. Você tava procurando a galera dos seus contatos. Essa foi a rolagem. Se você quiser fazer outra coisa, a gente faz outra coisa. Inclusive, você é um lobisomem. Você lembra dos seus dons? Você sabe que tem um dom que pode te ajudar a rastrear a coisa. E você tem memória eidética. Se você perceber alguma coisa, da próxima vez você vai lembrar dessa coisa.
Certo. Gostei. Então acho que eu vou fazer isso. Não ficar pagando sem fazer nada. Vou dar mais uma investigada aí nesses antros de pessoas mendigas.
Você vai investigar como pessoa normal andando por aí, ou você vai ativar algum poderzinho? Porque o maguinho aqui não sai de casa sem ativar poderzinho.
É, então.
De jeito nenhum.
Ah, eu vou ativar, agora eu tô meio perdido, confesso. Eu vou dar uma olhada aqui e você segue com a história aí com os meninos, que aí depois eu falo.
A gente vai então pra Eleanor. Você sabe que a boate só abre lá pras 9, 10 horas da noite. Então ainda tá cedo pra ir pra boate.
Apesar de eu poder entrar antes disso também.
Você pretende entrar antes da boate abrir? Ou vai fazer alguma outra coisa antes de ir?
Eu quero entrar um pouquinho antes de abrir, mas não muito. Tipo uma horinha antes, assim. E ver se eu já encontrou alguém por lá. Consegue me ajudar.
Ok. É, antes disso, porque tipo vocês saíram da casa da Morgana às 5 horas da tarde. Você vai fazer mais alguma coisa?
Tirei um cochilinho na minha casa e me arrumei pra isso. Cochilinhos são importantes.
Cochilinhos são importantes. Ok.
Imagina o Changer assim, quanto é tarde? Se a gente não dorme de tarde, como é que funciona?
É, não, da primavera tem que ou abrir mão do sono ou dar seu jeito. O ogro do bar tá lá. Ele tá conversando com um outro changeling que parece um demônio com chifres rosas. A pele é rosa, com escamas. Ela tá usando um vestido preto. Eles estão batendo papo no bar. E tem, tipo, os humanos encantados que, tipo, são empregados do bar que estão, da boate, que estão arrumando as coisas pra abrir.
Olhando a aparência dela, eu reconheço de que corte ela é, não conheço?
Você lembra de ter visto ela na boate outras vezes, mas você não se aproximou dela o suficiente pra saber de qual corte ela é das outras vezes que você viu na boate.
O tipo de roupa que ela usa é mais ou menos parecida com o que eu uso?
É, ela costuma favorecer o preto, sim.
Eu acho que chegar falando que eu gostei do estilo dela não vai puxar um assunto muito bom. Eu vou chegar na cara dura mesmo. Ah, e pedir oi, tudo bem? Dá licença, desculpa atrapalhar. Eu sou meio nova por aqui, ainda tô conhecendo quem anda por aqui. Queria me apresentar, e me apresento, falo de que cor já sou e pergunto o nome deles.
O ogro, você já sabia o nome dele é Pedro.
E ele sabe quem eu sou?
Seria sim, vocês. Ah, sim, então... vocês são da primavera. Ele é o bartender.
Então, eu vou adaptar aqui só o meu diálogo pra oi, Pedro, tudo bem? Não sei se você lembra de mim. E aí o resto meio igual, tipo, sou nova por aqui, tô tentando conhecer as pessoas, blá blá blá.
Ela vira pra você. Oi, eu sou a Rochinol. E você?
Eu sou a Eleonor. De que corte você é?
Quando você chega perto, você sente um calor emanando dela. E ela vira pra você com um sorriso. Consegue adivinhar?
Verão?
Exatamente.
Que legal, eu ouvi falar muito bem de vocês. Mas eu acho que eu ainda não tinha conhecido ninguém de lá. Você se importa de me contar um pouco mais sobre como funciona?
É, assim como primavera é intensa no desejo, eu diria que o verão é o contraposto da primavera. Nós também somos intensos, mas nós somos intensos na competição.
Competição de que tipo?
Aí depende da pessoa, né? Tem... O estereótipo é que a gente gosta de briga, mas nem todos nós.
E qual é o seu tipo de competição?
Você gosta de karaokê?
Eu não sou muito boa de cantar, mas eu gosto muito de assistir.
Então me assista daqui a pouco.
Vai cantar daqui a pouquinho?
É. Hoje eu sou atração aqui da boate.
Que legal, é. Com certeza eu vou ficar pra assistir. Eu sei que pode parecer uma pergunta meio estranha, mas... Geralmente a corte do verão aceita que changeling de outras cortes passem um tempinho com vocês e tentem aprender um pouco com vocês também?
Claro! A boate da primavera também não é aberta pra todo mundo? Por que, que o verão ia ser excluído?
Que legal saber. Eu, na verdade, tava querendo aprender a ficar mais forte e talvez brigar melhor. Eu acho que poderia ser legal passar um tempo com vocês.
Ok.
Se eu for bem-vindo, é claro.
Ela tira um cartão da bolsa e te entrega. Me liga depois pra gente marcar. Eu te apresento uns amigos.
Muito obrigada. Ai, que legal. Eu vou ficar aqui com certeza pra te assistir.
Obrigada.
Agora vou deixar vocês conversarem um pouquinho, porque eu acho que eu já me intrometi muito. Mas qualquer coisa vocês podem me chamar. Eu vou estar ali do ladinho. Aí eu fico bem tipo outsider, assim, indo pro cantinho sozinha.
Você pretende ouvir o que eles estão falando?
Eu adoraria, bem discretamente, sem eles perceberem.
Ok, você quer ser discreta?
Quero.
Vai ser... manipulação, mas dissimulação. Lembrando que vocês podem gastar força de vontade pra adicionar 3 dados em qualquer rolagem.
Não é nada tão interessante assim. Rolei. 7 já é sucesso? Agora não lembro, só 8.
Sim, não, é a partir de 8. Mas você teve 2 sucessos.
Uhum.
É 8, 9, 10. É, você escuta que eles estão marcando uma excursão na SEB em conjunto. Parece ser oficial das cortes. Eles estão marcando. É, da primavera e do verão. Assunto oficial. Eles estão vendo horário. Eles parecem estar querendo ir essa semana. Mas eles querem, tipo, que os melhores combatentes do verão estejam disponíveis e a grande parte é aluna da universidade, então eles estão tendo problemas em encontrar um horário que sirva pra todo mundo. Mas parece que vai rolar em algum momento essa semana das duas cortes se unirem pra fazer alguma coisa na SEB.
Eu não vou fazer nada por enquanto, eu só vou guardar essa informação.
Ok. É, eventualmente ela se despede, ela dá uma, tipo, um tchauzinho pra você quando ela sai do bar. E vai pra um dos cômodos dentro do vão da Primavera, que você sabe que existe na boate. Então, tipo, ela não só está na boate como convidada, como ela sabe a chave pra entrar no vão.
Uhum.
Depois você vai fazer alguma coisa na boate?
Vou ver se eu encontro a Cecília.
Ok, a Cecília não aparece na boate hoje.
Nem a Lisbela.
Não, a Lisbela chega, assim, lá pra umas 11, meia-noite. A Lisbela já chega bêbada.
Eita, é. Então eu vou só socializar um pouquinho e depois vou pra casa.
Ok. É, eventualmente a Rouxinol sai do vão, se arruma. O estilo de música dela começa lento, quando a boate, tipo, acabou de abrir. E eventualmente um dos DJs da Primavera se junta no palco e ela começa, tipo, a fazer um show mais pop, mais movimentado com a galera. E aí, acabou o dia da Eleanor, acabou o sábado, a gente volta no tempo pra onde o Zandro parou. Zandro, e aí, você tá andando pela cidade, você ativou algum poderzinho?
Ativei a transformação parcial.
Você tem que rolar,
Eu transformei, no caso, as minhas narinas, pra tentar ver se tem algum cheiro específico nesses ambientes. Cheiro que tenha em todos eles, mas que não seja apenas cheiro de drogas ou de sujeira. Algum cheiro em particular.
Vigor mais sobrevivência, mais instinto primitivo. Não, se você não quiser rolar, você pode só gastar um ponto de essência.
Eu tô tentando encontrar sobrevivência na minha ficha.
Você pode só gastar um ponto de essência, se você quiser. É rolar ou gastar essência.
Vou rolar. Tem muita coisa, inclusive.
Que bom! Quanto mais dado pra rolar, melhor.
É.
Viu? Três sucessos.
Uhum. É.
Você consegue transformar o seu nariz pra ter os benefícios. E aí agora, eu quero que você role a percepção da forma Wuhan, que é a forma de lobo.
Percepção Wuhan. Nossa. Um sucesso.
Ciente. Você percebe que entre os mendigos... Tem a grande maioria que parece aluno atual ou ex-aluno da universidade, tipo, que ex-aluno no sentido, tipo, parou de assistir as aulas, entendeu? Não, tipo, ex-aluno no sentido de formato, tipo, ex-aluno no sentido de sumido. Mas também tem um ou outro que é mais adulto e que parece, tipo, tá rolando alguma crise financeira em algum lugar do estado. Essas pessoas pararam aqui por algum motivo. E também tem alguns changelings. Porque você e o Miguel estão encantados. Então vocês enxergam os changelings. São tipo... A maioria mais parece fantasma do que qualquer coisa dos changelings que você vê. Mas tem um ou outro que tá tipo... Com um aspecto meio felino, meio canino. Você sente especificamente cheiro de álcool generalizado. Cheiro de algumas drogas mais fortes do que maconha. Então tá, tipo, tá rolando alguma coisa mais pesada ali também. E você sente cheiro também generalizado de lágrima.
Beleza, eu já pensei em levar essa informação pra Leonor. Entende nisso, nesses lugares.
E aí?
Bom, depois da minha investigação, eu acho que eu vou voltar pra casa. Pensando em levar essa informação para os meus amigos. Principalmente para a Leonor.
Ok.
Eu acho que eu poderia até mandar uma mensagenzinha para ela. É, acho que eu vou fazer isso.
Você lembra que as gêmeas tinham comentado para você ficar de olho na situação dos mendigos? Porque podia afetar a situação dos espíritos.
Uhum. Como já é noite, eu vou mandar mensagem para elas também, falando que quero conversar com elas no dia seguinte. E okay. Vou para casa.
E, Miguel, você vai passar literalmente o sábado inteiro estudando com a Morgana?
É, eu acho que não tem muito o que fazer, que eu tenho que treinar meus poderzinhos.
Você tá focando em sorte, tempo?
E eu acho que eu comprei o mais um de primórdio. Eu acho que eu tinha...
Não, eu quero saber o que você tá focando no estudo.
Ah,
é um só. O que você tá estudando?
Vou focar no tempo.
Ok. Então, domingo.
Chegamos.
Eleanor, você... Quando acorda, você percebe que você tinha recebido uma mensagem na noite anterior do Zandro, que você não tinha visto por causa dos acontecimentos na boate. Mas agora, olhando com calma, você vê a mensagem que ele te mandou.
A mensagem tá falando só que tem changelings mendigos.
O que tá na mensagem, Zandro?
Isso mesmo.
Sem nenhum detalhe, só tipo, tem changelings mendigos.
É.
Ok.
Eleanor fica confusa.
Coisa que Eleanor já sabia.
Eleanor não sabe se ele tá descrevendo alguma coisa ou tá tentando falar mal dos changelings. Já achei o nome do episódio.
Que bom.
Eu mando uma mensagem de volta pra ele e falo: eu queria um pouquinho mais de contexto, que eu não entendi exatamente o que ele quis dizer com aquela mensagem.
Zandro, você acorda com o seu celular apitando de notificação da mensagem de Eleanor.
Aí eu falo, né, que eu não consegui os contatos com as pessoas que eu gostaria. Não dei sorte no jogo, que eu não consegui encontrá-los. E fui investigar para tentar achar alguma coisa por fora, né, que eu não tinha visto ainda. E no meio dos mendigos, eu vi alguns changelings lá, nesse lugar. E falo pra ela também que, eu não sei se eu já falei isso, mas que tá aumentando o número de mendigos pela cidade.
Mas esses changelings que estavam lá, tô perguntando pra ele por mensagem. Eles pareciam também estar em situação de rua, ou eles pareciam estar bem, mas estar só ali por perto dos moradores de rua?
Eram claramente mendigos.
Ia falar, se eu não entender errado, eram mendigos mesmo. E você falou que eles tinham cara de gato, de cachorro, né?
É, alguns pareciam fantasmas, de tão pálidos e magricelos. Outros tinham características mais animalescas, características felinas e caninas.
Aí eu mando isso pra ela.
Mestra, como changeling, eu sei que é normal existirem changelings nessa situação, ou é algo que me chama atenção?
Assim, você sabe que tem changelings que preferem a vida de mendigo porque eles se aproveitam do que eles conseguem na sebe pra sobreviver, e eles são mais selvagens do que a humanidade considera apropriado. Mas a Cecília já tinha te dito que tava aumentando a quantidade de mendigos e que a maioria parecia ser changeling vindo da sebe que ainda não conseguiu se ajeitar.
Ah, o que faria sentido se a gente pensa que tem mais pessoas sendo sequestradas e levadas pro lado de lá.
Isso.
Então eu compartilho essa informação e por enquanto só pra ficarmos de olho.
Você também sabe, pela descrição que o Zandro te deu, a maioria dos changelings que ele viu são trevosos, que é o mesmo tipo que você, mirrados. Pensa no, nos anões da Branca de Neve. Ou tipo goblins de D&D. E os ferais, que são aqueles que têm características animais, que costumam ser os que preferem a vida de mendigo mesmo, porque já estão acostumados a viver na selva do outro lado. Então tipo, a sebe é mais confortável pra eles do que a sociedade humana.
Então, a princípio, só ficar de olho, mas nada que por si só seja muito alarmante. Então,
eu respondo
pra ele.
Beleza, vamos ficar de olho então.
Eu queria... Existem pessoas que trabalham na boate o dia todo, certo?
Você sabe que a boate só abre à noite. Existem pessoas que moram na boate, porque a boate é um vão, é o vão da primavera.
Eu queria ir até... Não, peraí, vamos dar o passo a passo certo. Eu quero comprar flores, um cartão pra Rouxinol, e ir até a boate e perguntar se alguém sabe como é que eu posso entregar pra ela.
Ela te deu o cartão dela.
Mas eu quero fazer uma surpresa com intermediários.
Ok.
Mas o cartão dela tem o endereço dela ou só o telefone?
É o cartão dela como cantora. Então tem o endereço que você imagina que seja de uma agência.
Então eu vou até a agência.
Ok.
Mas pra ele, linguagem, você não vai estar aberta.
Mas você pode ir lá ver de qualquer forma, se você quiser.
Tá bom, eu tento primeiro a agência. Se estiver fechado, eu vou lá na bot.
A agência é no shopping da cidade. O único shopping da cidade. Quando você chega lá, o shopping em si tá movimentado, porque é onde as pessoas vão pra se divertir num domingo de manhã. E aí você percebe que o shopping tem uma área pequena, mas é tipo de salas comerciais. E que é numa dessas salas que tá no cartão. Não dá pra saber de fora se tá fechado, se tá aberto, porque não tem recepção.
Eu tento entrar, então. Bato, abro a porta como uma pessoa normal, só esclarecendo que eu não estou arrombando nada.
A porta tá trancada.
Então é isso. Então eu desisto e vou pra boate.
Mas quando você bate na porta,
Você
escuta um "peraí!" E é a voz da Rochinol.
O coração acelera.
Aí ela vai, abre a porta. Ela tá descabelada, com aquela olheira de quem foi dormir tarde e acordou cedo. E você fica muito confusa, porque aqui não é uma residência. É literalmente uma sala. Aí ela abre a porta, olha em volta, antes de perceber que é você. Ela: "Ah, oi! Ah, eu não esperava te rever tão cedo. Você quer um café?" Ela, tipo, vai andando pra dentro e deixa a porta aberta, se você quiser entrar.
Eu entro atrás dela, falo com licença, peço desculpas que eu não queria acordar ela de manhã. Na verdade, eu só queria deixar uma coisa pra ela receber depois. Eu não imaginei que ela estaria lá. Mas, já que ela está ali, que a apresentação dela foi muito boa na noite anterior, e que eu ouvi dizer que artistas gostam de receber flores depois das suas performances, e aí eu entrego as flores pra ela.
Obrigada! Ela come as flores.
Espero que seja o sabor que você gosta.
Qualquer flor, é muito gostosa. Enquanto ela tá, tipo, mastigando as flores enquanto ela tá fazendo café. Você repara que, tipo, a sala em si é uma sala comercial. E que ela aparentemente dormiu no sofá de espera. Tem, tipo, um lençol e um travesseiro no sofá. Quando o café tá pronto, ela, tipo, vai até você. "Senta, senta." Ela, tipo, tira o lençol e o travesseiro. Te oferece uma xícara. "Açúcar?"
"Por favor. Duas colheres. Você costuma dormir bastante por aqui?"
Esse aqui é meu vão, mas eu tava tão fora ontem que eu esqueci a chave. Então eu só dormi aqui mesmo."
"Ah, entendi."
"É mais fácil morar na SEB, entende?"
"Eu acho que você é a primeira pessoa que eu conheço que mora na SEB."
"É mais barato também, não tem conta de luz."
"Olha, não tinha levado isso em consideração."
"Conta de água. Às vezes não tem nem água nem luz, mas..." "Também não tem conta."
"Interessante." A Eleanor tá claramente, assim, muito desconcertada, muito confusa. "Tá bom, então eu acho que na verdade eu vou deixar você descansar."
"Não, bem, fala que... você não veio aqui só pra me dar flores."
"Eu vim, na verdade. Eu não esperava nem te encontrar. Eu, na verdade, te mandar uma mensagem depois pra gente conversar e eu poder conhecer o pessoal do verão.
Mas a gente pode conversar agora."
"Que legal." "Então tá bom. Então me conta um pouco de você, do que você gosta, como é que é a vida no verão."
Ela olha pra você com a cara confusão. "Você tá dando em cima de mim?"
"A Eleanor também não sabe."
Tem um momento na nossa vida que a gente não lembra como é que paquera mais, né? Foi de tanto tempo. "Vai lá, Eleanor, tô torcendo pra você. Vai lá, você consegue aí." Que coisa você...
Você falou que você também não sabe, tipo, em voz alta.
"Eu vou falar que eu também não sei em voz alta."
Ela vira pra você: "Você quer descobrir?"
"Socorro. Isso vai dar muito errado. Será que vai dar muito errado?"
"Vai que vai."
"Bora lá então. É isso. Vamos descobrir."
Leandro falou "socorro" em voz alta?
Só na cabeça dela.
Como que você reage? Vamos descobrir. Você quer descobrir?
Bom, Eleanor fica vermelha, constrangida, para por um segundo sem dizer nada, e aí ela solta assim um sopro de sim. Um sopro de.
No segundo seguinte, a Rochinol tá te beijando. Larissa, você tá aí?
Ela tá beijando, né?
Pode falar.
Eu ouvi você rir, aí eu tô querendo saber se você se deu tela azul.
Eu falei que eu não tava preparada pra isso hoje. Ah, é isso, né? Tamo ali, vamo ali. Deixa a Rochinol levar o caminho.
Deixa a Rochinol levar o caminho? A Eleanor não vai fazer nada.
Bem, a linha do follow my lead. Ela dá lead, Eleanor follow.
Você tá beijando de volta.
Sim.
Ok.
Eleanor não está parada como uma estátua.
Obrigada. A Rochinol, tipo, eventualmente, tipo, acaba o beijo. Tipo, eu gosto de você. Você é divertido.
Não responde nada. Não,
e ela toma um gole do café. Mas então, você queria bater papo com o Verão.
Uhum.
É... Eleanor não perdeu as palavras agora.
Ela só consegue responder.
Uma sílaba agora. É?
Nada do que está acontecendo, a Eleanor estava esperando.
Nada.
Já muda o nome do episódio, então.
Isso.
Muda o nome do episódio pra
uhum.
Esse episódio socorro. Tem muitos nomes.
Tem.
Mendigos, changelings e socorro. Mas por um bom motivo.
Assim, o jeito mais fácil de bater papo com o Verão é ir em literalmente qualquer competição de esporte. Que você vai achar alguém. Mas...
Isso é uma seleção de esportes. Uma seleção pra um time.
É possível. Por quê? Você sabe de alguma coisa?
Então... Eu não sei o quanto o Verão gosta de se envolver em histórias que não são de changelings, mas aparentemente tem alguma coisa acontecendo na parte dos magos que vai ter relação com uma seleção para um time de esportes que vai acontecer segunda-feira.
Para. Volta. Magos?
É.
Tem magos?
Isso é ruim?
Não, peraí, magos existem?
Agora eu tô muito confusa. Você não sabia que magos existiam?
Não.
Eu achei que isso era um conhecimento de senso comum.
É, não. Mas bom saber. Bom saber.
Que coisa. Você pode esquecer que eu disse isso também. Sim, se for uma notícia muito chocante, né, desagradável, não precisa lembrar disso.
Eu achei que... Os outros eram mais que suficientes de coisa esquisita nesse mundo, mas... Parece que tem mais, né? O que mais que existe? Lobisomem? Vampiro? Fada? Não sei bem que nós somos fadas. As criaturas Eldritch. Do carinha lá que escreve terror.
Eu acho que eu não sou a melhor pessoa pra responder essas perguntas. Como eu tava falando ontem, eu sou bem nova em tudo isso.
Mas você aparentemente já sabe mais do que eu, porque eu não sabia que magos existiam.
Você espera um minutinho?
Claro.
Eu vou ligar pra um amigo. Eu ligo para o Miguel.
Não, antes que você... Ela solta, tipo, vai ligar pro Marco? Convida ele pra vir aqui.
Eu vou falar com um amigo. Eu não especifiquei nada.
Eu não preciso mais especificar.
Eu ligo pro Miguel.
Eu vou fazer mais café.
Opa. Alô, alô, eu ouvi café aí no fundo?
Você ouviu, Miguel? Olha, é assim, hoje tá sendo um dia muito inusitado e eu tava tentando conhecer o pessoal do Verão.
Sim.
E talvez acidentalmente eu tenha revelado que existem magos e essa pessoa não sabia e ela queria conhecer um mago. E eu não sei se isso é bom ou ruim. Você quer conhecer ela?
Eu animo, acho que é bom, um changeling. Uma hora ou outra, eu acho que acabaria topando, né, com outras criaturas como magos, né? E se confia, né? Mas, eu acho que no seu círculo não tem ninguém pra ser desconfiado, né?
Eu não sei. Nesse momento eu tô muito confusa. Eu vou te mandar um endereço. E aí você pode dar sua percepção também?
Sim, posso. Manda um endereço aí. Vou fazer meus testes de tempo aqui pra ver se eu vou.
Tá bom, tô te mandando o endereço. Aí eu desligo e envio o endereço pro Miguel. Ufa, não é mais Eleanor sozinha lidando com isso.
Ah, vocês se conheceram ontem, já deu bastante tempo. Não tem nem 24 horas que vocês se conheceram.
Eu vou olhar o endereço no celular.
É, no shopping.
E vou usar meu fluxo aqui pra ver se vai ser benéfico ou adverso. Se eu for lá encontrar com esse essa changeling, se vai ser...
Ah, tá.
Benéfico, se eu vou sentir algum problema, alguma coisa. E é meu clássico.
Ah, seu clássico? Raciocínio, isso. Mas investigação mais tempo.
Ah, ó.
3 sucessos.
Que bom, hein?
Ué, vai ser benéfico.
Então eu senti bem, assim, até acordei, lembrei que
vai
tem
ganhar café.
Mas se for sair de benefício, tá, mas serve.
Ah, esse é o que você sabe. O feitiço não te diz qual vai ser o benefício, só te diz se vai ser benéfico ou não. Tá bom, você sabe que vai ter café.
É, não vai dar ruim pra mim, então bora. Eu mando só uma mensagem pro Morgana de... Eleanor encontrou uma possível aliada, Changeling, mas ainda não tenho muito conhecimento sobre ela e vou lá conhecê-la no shopping, mando endereço. Aí se eu não mandar mensagem até, sei lá, final da tarde, é porque deu problema.
Você mandou a mensagem, a Morgana não responde.
Não, tranquilo, era só pra ela saber. E fui pro shopping, fui lá pra lá. Era uma loja, né?
Era uma sala comercial.
Sala comercial.
Aparentemente tudo que o Miguel... Foi boca fechada e não quis falar sobre o irmão. A Eleanor é boca aberta.
Isso, Eleanor. Não cometa os mesmos erros que eu. Ah, não, mas você foi boca aberta com a outra. Changeling, né? Com o final. É. Tá. Ixi.
Fica tranquilo, eu não vou cometer os mesmos erros. Serão erros diferentes.
Beleza, isso. Pra modificar um pouco, né? A estrutura narrativa do negócio.
É, enquanto o Miguel tá indo pro shopping. Zandro, você tinha mandado uma mensagem para as gêmeas falando que queria falar com elas, né?
Falei que tinha mandado mensagem para as gêmeas mesmo pra gente se encontrar.
A Amélia responde, tipo... Ah, ok. Onde você quer se encontrar?
Ah, pode ser lá na casa delas mesmo.
É tão só chegar.
Beleza. Eu vou para lá, então.
Domingão, na casa de lobisomem, é churrasco bom.
É.
Churrasco garantido. Os alunos sumindo da faculdade, não deixa pra lá. Não falei nada.
Não, lobisomem não pode comer carne humana.
Então tá bom, menos mal.
Nem carne de lobo.
Menos mal, e de mago e de changeling.
Vocês contam como humanos.
Ah, ou demos sorte, Leonor.
Ufa.
Era o meu maior medo desde a primeira temporada.
Opa. Se bem que changeling eu não sei se contaria como humano pro lobisomem. Tem que considerar
conta,
isso.
Tá claro que conta.
Sei lá, também não sei não. Pelo que eu já li.
Quanta sorte você tem aí, Leonor?
Eu sei que vampiro não conta. Vampiro é livre.
Mas vampiros são inimigos naturais dos lobisomens. Changelings não.
É
algo parecido com o dos humanos, entendeu?
Isso. Parceria forte.
Então, é por isso que eu tenho que considerar essa pergunta.
Não, eu devia ter falado, eu tenho que ficar quieto.
Mas sim.
Boca aberta é Leonor, não pode ter mais de um.
Inclusive, é melhor que os personagens sejam boca aberta, não os jogadores. Não, elas estão, tipo, tomando café.
Uhum.
10 horas da manhã. Agora, quando você chega lá, elas te recebem. Então, você quer comer? Já tomou café?
Tomei, mas eu como de novo.
Senta aí.
Beleza.
Tem fruta, tem pão, tem presunto, tem queijo, tem café, tem suco.
Tá. Eu me sirvo de um pouco de tudo.
Uhum.
E aí eu falo, eu queria conversar com vocês, porque eu andei investigando sobre esse aumento de mendigos que eu tenho visto na cidade. Vocês sabem alguma coisa a respeito disso, assim? Ou... Aí eu conto pra elas, né, sobre o que eu vi lá, o cheiro que eu senti de álcool, de drogas mais pesadas e tal.
Você só menciona esses cheiros?
Sim.
Ok.
Não vai falar das lágrimas.
Não, de todo que é o acontecimento, né? Porque vi changes lá.
Você vai falar do cheiro das lágrimas?
Também.
Ok.
É, do cheiro do álcool, das drogas mais pesadas, das lágrimas, do que eu vi lá e senti. E pergunto se elas estão sabendo de alguma coisa que pode estar acarretando isso, assim, se é somente alguma coisa que aconteceu, foi demitido em massa de algum lugar, ou se é por outro motivo, se elas estão sabendo de alguma coisa.
Olha, motivo não é da nossa conta. Nossa preocupação é com o equilíbrio. Isso quem tá falando é a Marina. Com o equilíbrio entre o mundo espiritual e o nosso mundo. O motivo realmente não faz diferença.
Uhum.
O que a gente tem que se preocupar é aquilo que a gente já tinha falado, com a influência que esse comportamento vai ter do outro lado. Esse tipo de grupo que bebe, que se droga, costuma atrair espíritos de vício, de obsessão. E a gente tem que ficar atento para esses espíritos não se tornarem poderosos o suficiente para influenciar o ecossistema.
Entendi.
E assim, situações, pessoas em situação de rua costumam ser, por questões do estilo de vida, elas costumam acabar ficando vulneráveis a serem possuídos por espíritos. Então é por isso que a gente tá monitorando a situação. Agora, por que que tem mais mendigo? Sinceramente, não faz diferença.
Uhum. E sobre essa influência, nós já estamos fazendo alguma coisa? Ou já tem algo que a gente possa fazer a respeito disso? Ou por enquanto estamos só monitorando mesmo?
Por enquanto é mais monitorar desse lado e do outro lado. A gente tem o nosso totem lá de olho, na sombra. Mas o que me interessa nessa sua expedição é o fato de que você sentiu cheiro de lágrima. Isso costuma ser associado com espíritos do desespero. Não são espíritos normais de aparecer numa situação dessa. Não em grupos grandes o suficiente para causar esse efeito desse lado. Então, talvez esteja na hora da gente fazer uma visita na sombra.
Eu não tenho muita experiência com isso, mas se vocês me ajudarem e eu puder ajudar também.
Não, mas aí vamos os três. Não dá pra gente entrar sozinho, não. Até dá, mas você tem que saber o que você tá fazendo e saber onde entrar e onde sair.
Sozinho eu não vou.
A gente já tava planejando visitar a sombra pra dar uma olhada, mas essa informação acelera um pouco os nossos planos. Então, essa semana a gente vai. Vamos nos preparar com calma.
Tá. Beleza.
Talvez seja útil você tirar a folga uns 2 dias. Só pra gente garantir que a gente consegue ir e voltar.
Tá.
Sem muitos problemas.
Certo. Beleza.
Enquanto isso, a Amélia tá comendo.
Pra tirar essa folga, eu posso ficar por aqui mesmo? Que aí, de repente, também eu tiro algumas dúvidas com vocês sobre o outro lado e tudo mais.
Sim, tira a folga e vem pra cá.
Beleza. Então tá.
Você vai passar o dia treinando com elas?
Sim.
Ok. Miguel e Eleanor.
Olá.
Miguel chegou.
Alguém?
E a Rochinol abre a porta pra você, tipo, oi!
Opa!
Você que é um amigo da Eleanor?
Eu mesmo, não. Eu ia falar em café, aí me chamaram pra cá. Eu trouxe uns pentes de queijo. Não sei se vocês gostam.
Ah, eu adoro.
Oh, beleza. Prazer, sou o Miguel.
Rochinol, você vê aquela que eu... A Rochinol, do jeito que eu descrevi pra Eleanor... Só que ela está de pijama,
sim,
com uma maquiagem borrada e descabelada.
Olha, domingueira. Domingueira é pra isso mesmo. Eu consigo ver a aura dela, que nem eu vi isso com a Eleanor, aquela luz.
Você tá com sentidos de mago de primórdio ativo?
Tô, sempre, né? Ressonância, o escudo. E eu vi que agora tem que transformar a aura, eu consigo esconder a minha aura.
Uhum.
Consigo ativar também? Pra não dar treta. Mas isso vai dar muito trabalho pra deixar, não precisa escrever não a aura.
Ok. Eu tava vendo se era esse feitiço mesmo que você precisa. Você rola... É inteligência mais ocultismo.
Ah,
ok. É a primeira vez que você faz isso desde que a Morgana explicou um pouquinho sobre auras. Você viu a aura da Eleanor. A aura da Rouxinol é bem parecida. Claramente a aura de Changeling. Aquela aura pálida que imita a aura humana, mas que é ainda mais pálida. Só que a aura dela tem mais veios vermelhos.
Isso aí, a ver com o verão?
Não, são as promessas.
Ah, é. Beleza. Então, bora lá. Tomar um cafezinho, então, com um pão de queijo. E aí, Eleanor, tudo bom?
Eleanor claramente ainda tá abalada.
Tá meio trêmula, Eleanor.
Imagina.
A Rouxinol vira pra você, Eleanor, e pergunta, tipo, você encantou ele?
Ixi, eu não lembro, fui eu que encantei ele?
Foi.
Então sim.
Que bonitinho.
Eu não lembro qual que era o encanto, mas...
Isso que eu ia falar, eu também não lembro qual que era o encanto, o que que o encanto fazia.
O encantar é dar a visão da forma verdadeira dos changelings pras pessoas.
Ah, sim, é. O Zander acabou de ver ali, né, no... quando tava investigando.
Sim.
Tá certo. Ah, né? Mas tranquilo, então.
Então você é o maguinho que tá andando com o Changeling?
Eu olho pra Leonor e falo, sou eu.
Prazer.
Prazer é meu.
Eu não sabia que magos existiam.
É, eu te falar que eu também, até algum tempo atrás, foi meio susto. Mas também não sabia de changelings e outras criaturas por aí, então a gente vai se acostumando, né?
Ah, eu queria que tivesse sido só um susto. Quando eu descobri que changelings existiam.
Ah, sim.
Leonor, seria bom se tivesse sido só um susto.
Seria, a vida dos magos é mais fácil.
Pois é.
Eu sinto muito.
Miguel.
Sim?
Você lembra, tipo, a vida dos magos é mais fácil, mas você sabe, com 100% de certeza, que todos os changelings visitaram um reino arcano. Coisa que nenhum mago é capaz de fazer.
É. Mas eu não vou falar isso pra elas, não, porque foi meio traumático, né? Então.
Tem dois pontos de vista em toda a história.
A história da Eleanor foi traumática, por isso que.
A história de todo changeling é.
Então,
é pré-requisito.
Eu queria falar pro Miguel.
Diga.
Que. Changelings do verão gostam muito de competições e talvez até de seleções para times. Tipo a que vai ter segunda-feira.
Aquele do eSports? Você ouviu falar disso ou não?
Olha, eu não presto muita atenção em coisa de esportes, não, mas.
Uma edição.
Se é uma competição, a probabilidade de ter alguém do verão só de curiosidade é relativamente alta.
O legal é que são. Eu chamo e-sports, né? Porque mas é tipo de jogos eletrônicos, né? Esportes de contato, assim, mas é uma competição e nos
é
tempos.
É só ser competição.
Olha que legal, e. É porque a gente tem algumas.
Eu imagino que você esteja mais acostumado com a primavera.
Eu
mas.
Muda pra galera.
O verão é tão intenso quanto. Só que. Pra um lado um pouco mais irritadiço, digamos assim.
Deixa eu não vou pisar no calo de ninguém. Eu já tive minha cota de apanhar.
Diz o maguinho que está ativamente caçando o Tremé.
Não, tô falando de changelings. Não vou pisar no calo de nenhum changeling mais. Porque...
Você está lidando com changelings.
Sim.
As palavras têm que ser bem específicas. Bem específicas.
É isso que eu quis dizer, tchau. Um cafezinho aqui pra vocês. Então, eu não sei se a Leonor falou, mas a gente tem um caso, né, a ser tratado aí nessa seleção de esportes envolvendo uns magos também.
Interessante.
Eu acho que eles não estão com boas intenções para com ninguém. sei qual que é a relação da sua corte, da corte do verão, com esse tipo de ameaças aí que rondam a cidade.
Assim, pro feudo no geral, não só pro verão, mas pra todas as cortes, ameaça pro feudo é só o que vem do outro lado da sebe. Dificilmente alguma coisa que acontece entre changelings e outras criaturas vai ser algo que vai ser que vai escalar pro nível de ser ameaça pro feudo todo. A não ser que seja uma guerra declarada.
Ah, não. Eu acho que até agora não temos
disputas isso, né? Pontuais e individualizadas assim, pra ser sincera, nem registram.
Eu não sei até que ponto que vai chegar.
Agora,
essa questão.
O que eu posso te dizer é que dentro do feudo, o verão é a defesa e o ataque.
Beleza.
E que a gente costuma atrair os esquentadinhos.
Eu acho que nossos prováveis inimigos serão bem frios mesmo, viu? A coisa é bem meio mórbida, pelo que as histórias que eu escutei. Ô, Irandor, come um pão de queijo aqui, você tá meio pálida.
Sim. Irandor come pão de queijo, se acalma, coloca a cabeça um pouco mais no lugar e fala: poxa, não, será que alguém do verão consegue acompanhar a gente nessa seleção que vai ter na segunda-feira? Na pior das hipóteses, vai ser só um evento divertido.
Você conhece a Clarice?
Eu conheço a Clarice.
Ela é aluna da universidade.
E ela é do verão?
Sim.
Olha.
Beleza.
Vou chamar ela então.
Você chama ela pra tomar café aqui, velho?
Ela é boa de briga.
Opa.
Vou mandar uma mensagem pra ela. Eu tenho o número da Paris?
Acho que sim.
Acho que sim.
Uma vez ligou quando ela tava na aula lá, que ela não atendeu. Não lembro se era ela ou Cecília.
As duas são alunas da universidade.
Ah, então, né? Eu não lembro qual das duas que ela ligou, mas acho que é a Clarice aí, tá bom.
Mas provavelmente a Clarice não vai ser a única do verão por lá. Se é uma competição, a Clarice só vai convidada, tá? Ela não é muito desse tipo de competição. Acho que ela compete mais com as notas na faculdade do que com os punhos ou em esporte. Mas eu não consigo pensar em ninguém no momento, mas te garanto que nem que seja só por curiosidade, mais alguém do verão vai aparecer.
Bom, da Clarice, que como eu já conheci do Leonor, pode pedir alguma
coisa. Mas então, esse é um problema dos maguinhos?
Sim. Envolve magos, mas não sei se é um problema só dos magos, né? Porque e humanos vão ser muito afetados.
Se eu me lembro bem, a Morgana comentou que poderia afetar os changelings também.
Como assim?
Vou colocar as cartas na mesa, então. Sem querer assustar, mas já assustando, né? Parece que esse tipo de mago que estamos investigando, assim, que parece que vai querer afetar, né, o nosso ambiente aqui, eles meio que se alimentam de almas. Ou alimentos de almas. Não, você riu, então tá bom. Então eu tô.
Eu acho que a minha alma ficou do outro lado, então. E boa parte dos meus colegas changelings também. Então, assim, continua parecendo um problema de maguinho.
Então tá tranquilo.
Roxinol, tem uma má notícia pra você.
Como assim?
As duas são a mesma notícia. Changelings têm alma.
Ah, sim. É. Tem
eu já passei por essa crise e eu já conversei com ele sobre isso e nós temos alma.
Mas entre ter alma e ter alma humana?
Não sei se é só humana que vai ser alma sugada. É isso, eu não cheguei
e
até.
E eu te garanto, Leonor, que nossa alma não é inteira, não.
Também ninguém disse que eles só consomem almas inteiras.
Olha, se eu fosse alguém que consumisse almas, eu não ia me satisfazer com metade de uma, não. Eu ia atrás de quem tem alma inteira.
Ah, Miguel, talvez eu te abandone aí, viu? Tô muito interessada nessa briga, mas...
Não devia ter vindo tomar esse café, eu tava cheio que era sorte. Não, sim, mas acho que é isso mesmo, não posso...
E assim, esse seu amiguinho, ela aponta pra você, Miguel, ele só sabe da gente que você encantou ele. Pra qualquer outra pessoa, mago ou não, a gente é humano. E aí quando eles tentarem alguma coisa, eles vão ter uma baita de uma surpresa.
Tá, mas aí, finge que eles acham que você é humano. Aí vão tentar salvar sua alma. Ou até eles perceberem que é só uma parte da alma, eles já não terão sugado.
Se eles chegam perto o suficiente, eu queimo eles na hora.
Então, tá ótimo aí.
Filha, eu acho que você precisa de persuasão pra conversar com o pessoal do verão pra te ajudar. Convencer que eles precisam te ajudar.
Então, que tal a gente te competir pra ver quem queima mais maguinhos?
Eu tenho o verão do meu lado. O sol é meu amigo.
Então vou...
Meu parceiro.
Vamos competir pra ver.
Camarada.
Esses maguinhos que sugam almas, maguinhos da morte. Uma competição.
É, eu não sou a pessoa pra entrar nessa competição.
Eu não sou competitivo, sua droga. Não é essa.
Não, eu sou competitiva. Não em briga.
É. Ah, tranquilo. Hoje é domingo, vamos ficar tranquilo. Helena, afinal, aqui tem razão, assim. Acho que não adianta também ficar.
É verdade, quem eu acho que vai ficar mais interessado nessa briga do que o verão é a galera do outono.
Por quê?
Você nunca teve contato com ninguém do outono, não, né, Helena?
Eu acho que não.
É. Eles que gostam desse papo de magia.
Opa!
Eles vão querer dissecar esse seu maguinho aí.
Hã? O maguinho, o inimigo, né? O que você quis dizer?
Sim.
Ah, obrigado.
O maguinho que quer roubar a alma. É, você sim. Não quer roubar a alma, quer?
Não, de jeito nenhum. Quero todo mundo com as almas firmes e fortes. E tinha que for. Quero todo mundo feliz, que não seja fazendo mal pro outro.
O outono é a corte do medo. Eles se interessam por mistérios e coisas ocultas. Eu acho que eles vão se divertir se vocês falarem com eles.
E aí, Leonor, você não tem contato nenhum no outono, né? Aqui, Rochinol, como
é? Cecília. Você sabe quem é a Cecília, Rochinol?
Cecília da primavera? Sei.
Ela vai saber me apresentar pra alguém do outono, não vai?
Possível. Então... Mas eu também posso te apresentar pra alguém do outono.
Eu não quero mais te atrapalhar por hoje, olha só. Já foi muita conversa, né? Eu acho que a gente pode conversar um pouquinho com a Cecília, mas qualquer coisa, eu te mando uma mensagem, eu tenho o seu número.
Calma, porque ela
já tá levantando assim, ó, pra ir embora.
Não, olha, então. Eu acabo de chegar, ainda tem uns pontos de queijo aqui, ó, Rochinol. Como
você pode ficar, não tem problema.
Rochinol aqui tá sendo tão simpática aqui, já elucidou bastante coisa pra gente.
Eu te levo até a porta, Helena.
Mas é que o Miguel quer ficar. Pode ficar recebendo ele aí. Vocês ficam conversando. Eu vou até a porta sozinha, não tem problema. Obrigada por tudo, por toda a ajuda. Eu te mando uma mensagem. Ela já está abrindo a porta. Tchau, fechou e foi embora.
Ela te alcança na porta, enquanto você tá fechando. Ela te dá uma beijoquinha nos lábios. Tchau, até a próxima.
Eleanor vai embora bambiando, constrangida.
Eu tô só servindo mais café pra mim, subiando, tranquilo.
Nem viu nada, Miguel. Tá absorto no café e pão de queijo.
É, pode ter visto se ele quiser, porque ninguém tava sendo sutil nessa história, não.
Não, aí eu tava olhando ali, não deu pra entender o que tá acontecendo. Aí, quando deu um toquinho, tá bom.
Ela é divertida.
É, eu acho que é meio tímida assim, né, mas... Ela é uma ótima pessoa, um ótimo ser.
Tímida? Tímida, ela?
Não, né?
Confusa, talvez.
Acho que ela entrou meio que nesse mundo de Tianjin faz pouco tempo também. Não sei ainda como ela tá lidando com as coisas, sabe? Acho que nesse sentido a gente conversa.
Eu acho que nesse passado. Sentido ela tá bem também. A confusão é outra.
Ah, então tá. Mais café? Você quer?
Fala. Mais café.
Não, pode falar mais da Leonor, né? Café com pão de queijo domingo é fofoca? Ixi. Aquele meme do fofoca, aceito.
Eu sei que ela é novata da primavera.
Sim.
E que ela é extremamente divertida. E que a gente se conheceu ontem de noite.
Ah, é bacana. Bom que...
E é só isso que eu sei sobre... Ah, e que ela tem um amigo mago. É Oi? Só isso que eu sei sobre o Leno.
Deixa eu ver. Uma das primeiras... Bem no começo quando a gente se conheceu, mas conheci esse ano também. Ela tentou me amarrar. Ela não confiava em mim.
O trauma que não passa nunca.
Isso, nunca vou esquecer.
Bons instintos.
Não, porque eu sou Eu sou tranquilo, não fiz nada de errado. Só porque eu tinha acabado de chegar.
Sim. Enquanto Changeling, fazer prisioneiros não é uma coisa muito legal.
Ah, acho que na época ela... Não, na época ela não era ainda.
Mas...
Foi antes, né?
Se defender de algo que você acha suspeito, bons instintos.
É,
e você disse que ela é tímida. Ela te amarra e você diz que ela é tímida.
Ela não é tão tímida assim. Eu tava tentando ser boazinho pra ela aqui, só fazer a imagem de pessoa, de Changeling doce. Mas você, Rochinol, conte mais sobre você. Vocês conheceram na boate?
Sim, eu tava cantando lá.
Legal. Você canta o quê?
Qualquer coisa. Mas bacana. Eu gosto mais de ópera.
Chique. Nunca fui num show de ópera ainda. Aqui tem, aqui em Curaciara tem shows? Ou só na boate de Changeling mesmo que você se apresenta?
É, não, eu só me apresento na boate de Changeling.
Você é tímido?
Eu não... Não. Mas o mundo humano não tem mais tanta graça.
Não sendo Changeling, acho que eu te entendo em partes, assim. É isso?
É.
A gente ainda vive nele, né, pelo que...
Eu até compus algumas canções e vendi os direitos, mas performance, show, só na boate da primavera, por enquanto.
Legal. Fala com a Leonor pra me levar um dia que você for apresentar. É divertido escutar. Faz tempo que eu não vou num lugar mais animado assim também.
Ah, ué, você pode aparecer na boate quando você quiser. A boate é aberta.
É que eu não sei onde que é, ela que sabe.
É, então... Fala com a sua amiga.
Mas aí, falando em boate e festa legal, vou te contar uma história bacana. Foi... Você já ouviu falar dos legalistas?
Claro.
Uma das últimas festas que eu fui, tava eu, Eleanor, a Cecília, o nosso irmão, o pessoal lá. Eu não vou falar agora em off, eu não vou falar do Zandra ainda não. Acho que lobisomens, não sei se ela vai ficar bem de escutar. E aí eu começo a contar mesmo da gente caçando os legalistas lá. No... Só pra puxar assunto aí, porque eu tava à toa nesse domingo mesmo.
Então você passa o domingo batendo papo com a Peguete do Eleanor.
Fazendo amizade com a Peguete do Eleanor.
Eu acho que é aqui que a gente vai encerrar o episódio com o Miguel de intrometido.
Não, me chamaram. Eu não.
Sim, mas aí a Eleanor te convidou e fugiu.
Convidou pra conhecer, né? Não pra investigar.
Ela fugiu e me deixou sozinho. Eu, como um bom mineiro, não posso fazer desfeita e só saindo assim.
Ah, Eleanor, com questões pra resolver na cabeça dela.
Enquanto a Rochinol não fala, tô cansado, tenho que fazer outra coisa, eu vou ficando.
Mas Eleanor gostaria de fazer a mesma coisa antes de acabar o turno.
Ok.
Que é mandar uma mensagem pra Cecília. Explicar tudo o que aconteceu e falar que ela não sabe se ela fez algo errado, porque ela não sabe se a Rochinol era realmente confiável. E ela assumiu que todos os changelings eram, mas depois ela começou a pensar melhor sobre isso e aí ela ficou insegura. E ela queria perguntar pra Cecília se realmente a Rochinol é confiável.
Ok. Na próxima sessão você descobre a resposta da Cecília.
Perfeito.
Então, temos
é importante, porque senão eu ia esquecer até a próxima aqui, né? Já sabemos como é que funciona essa mesa.
Sim. E o Zandro terminou com uma possível excursão dentro da sombra no futuro próximo.
Sim.
Mas é aqui que a gente vai acabar mesmo. Por hoje.
Beleza.
É isso, galera. Obrigada por nos acompanhar. E estamos de volta!
Oh, yeah!
Oh, yeah!
Ainda vai ter muito sangue e muitas risadas. Não sei o que com coisa nenhuma, mas tudo bem. Ainda vou conseguir fazer o Rochinol obrigado ao nosso lado. A mestra é ótima.
Risadinha já diz tudo.
Porque você acha que precisa tentar. Ela é do verão.
Melhor ainda, então.
Ela pode não se interessar por briga, mas o verão é o verão.
Vou falar pra ela que os Maguinhos da Morte falaram que o verão é o pior e que de todos os Changelings eles são os mais paia e não aguentam 5 minutos no soco com esses magos da morte. Foi ele que falou. Só repassando a mensagem. Não, não. E deixa. E pega a pipoca e deixa o circo pegar.
Mas é isso, gente.
Valeu, galerinha.
Falou. Até mais.
Até a próxima. Tchau.
Tchau, tchau.
Valeu.